Meu nome é
Benedito João do Santos Silva Belelé. Vulgo Nego Dito, Nego Dito
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santos Silva Belelé. Vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Estamos apresentando A UEL e o Direito à Cidade.
Estranho, forte,
Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santos Silva Belelé, Vulgo Nego Dito.
Olá, estamos de volta com A UEL e o Direito à Cidade. Nossa entrevistada de hoje é a professora Marcele Nobre de Carvalho, farmacêutica, professora aqui da nossa universidade, com atuação nos cursos da área de saúde que estão lá no HU da nossa universidade, da Universidade Estadual de Londrina. A gente estava conversando antes do intervalo sobre um projeto que já parou, mas foi muito importante na época da pandemia. E a senhora, como coordenadora do projeto, teve uma importância grande, aglutinou muita gente, que incluiu estudantes, docentes do curso de jornalismo e várias áreas da universidade. Como o projeto acabou, e a gente sabe que a senhora não fica parada, nós queremos saber quais os projetos que estão em andamento hoje.
Primeiro eu tenho que fazer uma menção importante ao curso de jornalismo, aos colegas do jornalismo, porque além deles terem participado do Projeto Safety ativamente, né, a Yubi também era um fã do Projeto Safety, ele não fala aqui, mas ele também era, né, e ainda é, mas o curso de jornalismo foi, quando houve a entrada dos estudantes e professores do jornalismo, deu uma outra dimensão para o projeto, essa é que é a verdade, né? Pela qualidade, a qualificação dos materiais que eram produzidos por pessoas da área da saúde. Nós entendemos de saúde e de doença e de mecanismos e processos, mas uma coisa é entender disso e como é que se traduz isso para as pessoas. Isso o jornalismo fez, eu tenho que lembrar também do professor Gutenberg Medeiros, já falecido, a gente até fez uma homenagem para ele, um lançamento em memória de alguns materiais, ele foi um colaborador nosso do projeto, né? E lembrar que a pandemia da Covid-19, em algum momento, para quem não lembra, foi o coletivo de jornalistas desse país que permitiu que a gente tivesse informação sobre os dados da pandemia no período, porque teve um apagão de dados no governo anterior, no governo federal, em que, naquele desgoverno, né, eu posso usar essa palavra, em que se não fossem os municípios e os estados juntos e o coletivo de sindicatos, de jornalistas do país, fazer com que as informações chegassem à população, o resultado da pandemia teria sido muito pior. Então, a gente tinha informação em tempo real, de dados coletados, inclusive em fontes, diretamente por jornalistas, e eles fizeram um pool nesse país e passaram a usar os veículos de comunicação para a disseminação dos dados, né? Isso foi importante. Para quem trabalha com dado, como a gente trabalhou no período da pandemia, foi fundamental, né? Não só para informar, mas também para proteger as pessoas, né? Aí, como disse o professor Ayub, a gente é inquieto, né? A gente não para. Quando começou, né, agora no terceiro governo Lula, houve um edital, né, a gente estava finalizando o projeto Safety, a pandemia já tinha arrefecido, as pessoas não queriam mais falar sobre a Covid-19, todo mundo já dizia assim, ai, mas para que falar de Covid? Já passou, as pessoas já estão vacinadas, né, ninguém tem mais interesse na Covid, então para que manter um projeto falando sobre Covid-19? Naquele momento a gente achou que o projeto ia falar de doenças emergentes e doenças reemergentes, né? Até porque estava começando naquele momento a monkeypox no Brasil, né? Acho que na época foi chamada de varíola dos macacos e depois a gente passou a não usar esse nome. E na sequência o governo federal, no comecinho ali do governo, o Ministério da Saúde lança um edital, um grande edital para financiamento de bolsas para estudantes da área da saúde e também nesse edital havia uma novidade, até porque quem estava assumindo o Ministério da Saúde era a ministra Nízia Trindade, que foi a presidente da Fiocruz no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Ela é socióloga, ela não tem formação na área estrito senso da saúde, e ao assumir o Ministério da Saúde, ela pede aos departamentos e às subsecretarias que lancem editais para tratar de um princípio do SUS, que é o princípio da equidade, que é um dos princípios doutrinários basilares do Sistema Único de Saúde. E aí a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde, a SEGET, lança o 11º edital, 11ª edição, na verdade, do PET Saúde, com esse sobrenome, que é um dos princípios do SUS, equidade. PET Saúde é a sigla de um programa que existe desde 2006, nessa secretaria que eu mencionei para vocês, dentro do Ministério da Saúde, que é Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde. Então, os estudantes da área da saúde e, nesse PET, por pedido da ministra Anísia, também estudantes das ciências sociais e humanas, né, acabam realizando tarefas e ações dentro dos serviços de saúde, junto com trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Então, esse programa, PET Saúde, ele é um programa que visa promover integração, que a gente chama de ensino, serviço, comunidade, por meio de estudantes de graduação dos diversos cursos que nesse caso atuam no programa, onde eles vão para cenários reais, eles vão para espaços reais, unidades básicas de saúde, hospitais, né, centros de referência em saúde, para executar ações junto com trabalhadores. Então, o projeto tem tutores, que são os professores, preceptores e preceptoras, que são trabalhadoras e trabalhadores da saúde, e estudantes bolsistas, que são os estudantes dos cursos de graduação da área da saúde, lato sensu, porque é serviço social e psicologia, embora na UEL, e também como área de concentração, não seja a psicologia das humanidades, por exemplo, né? E a UEL, e na UEL está abrigada dentro do CCB, mas para a área da saúde é um dos cursos de interesse da área da saúde. Então, além dos cursos estrito senso da saúde, a gente tem o serviço social e a psicologia também integrando o PET Saúde e Equidade, além dos cursos de relações públicas, jornalismo, de novo jornalismo, que eu precisava ter jornalista junto comigo. Você viu que eu gostei, né, Ayub, de trabalhar com jornalista. Excelente experiência, né? Preciso lembrar do professor Reinaldo Zanardi também, que trabalhou comigo no projeto Safety e também foi nosso tutor nesse projeto PET Saúde e Equidade. E também o curso de Ciências Sociais, que seriam os cursos, então, das chamadas Ciências Sociais e Humanas.
Deixa eu só fazer uma pergunta. O que significa equidade?
Equidade, isso é uma boa pergunta. Equidade, como eu falei, o SUS tem três princípios. O princípio da universalidade, que é ser um sistema para todos e todas. Tem o princípio da integralidade, que é tratar as pessoas de modo geral, ou seja, na sua totalidade, na sua integralidade, que é desde antes do nascimento, quando você vai fazer o pré-natal, por exemplo, até todos os seus, passando por todos os seus ciclos de vida e até a sua morte, né? Quando a gente faz, inclusive, cuidados paliativos e faz toda, né, a preparação para a morte. Então, a gente fala isso, é um princípio da integralidade. Então, é garantir que o sistema atenda a pessoa de modo global. E a equidade? A equidade, a grosso modo, é tratar os diferentes de forma diferente, porque as pessoas não são iguais. Então, se o SUS ele é universal e trata as pessoas na integralidade, também tem que ter condições de tratar as pessoas na sua diferença, na sua diversidade. Por quê? Porque as pessoas têm necessidades diferentes, né? Então, além de uma criança ter necessidade diferente de um idoso, uma pessoa trans, por exemplo, tem necessidade diferente de uma pessoa cis, né? Cisgênera, como se fala. Uma pessoa negra tem necessidade diferente de uma pessoa branca, né? Uma pessoa indígena, uma pessoa PCD, uma pessoa com deficiência. Ela tem necessidade diferente de uma pessoa sem deficiência, né? Então, a equidade é um princípio do SUS que visa tratar, portanto, essas diferenças entre as pessoas, né? Garantir, portanto, direitos, acesso a produtos, serviços que essas pessoas precisam acessar com base nas suas diferenças.
Nós estamos falando muito de projeto, de atividade, como a universidade se projeta para fora. E para dentro, como é que está a saúde da comunidade da UEL?
Aí temos que perguntar para a gestão da UEL. né? Eu não posso te responder, posso te responder como projeto, né? Inclusive como PET Saúde e Equidade. Até porque o PET Saúde, ele tem... são quatro pilares importantes, né? Como eu falei, trabalhar em integração, ensino, serviço, comunidade, essa é uma base importante. É fazer com que os estudantes e docentes também, a gente tem que falar da nossa categoria, experimentem viver a vida como ela é, né? A sociedade como ela está posta, né? E isso faz com que a gente entre em contato com esse mundo diverso. E eu falo, eu reforço os docentes, porque às vezes alguns de nós acham que sala de aula é o único espaço que a gente atua, que a aula só acontece em sala de aula, né? E que, portanto, se dá mais ênfase a uma coisa que outra. Mas eu particularmente gosto da extensão, e também não acho que todo mundo tem que seguir as regras, não há regras, mas eu gosto da extensão, porque a extensão permite que a gente vá para esses espaços da comunidade. Então, onde que esses estudantes do PET Saúde, por exemplo, estão cuidando da sua própria saúde e estão cuidando da saúde dos outros? No caso do nosso projeto, eles estão nas unidades básicas de saúde, eles estão nos hospitais, estão nos centros de referência. E o PET, nessa edição que trata de equidade, acho que ele permitiu a gente ter uma turma de estudantes e de tutores e de preceptores muito diversa. A gente teve, inclusive, por força de edital, né, mas também por princípio nosso não seria diferente, até porque a universidade tem ações afirmativas, né, mas o Ministério da Saúde exigiu, por meio de edital, que a seleção de estudantes bolsistas fosse feita a partir de uma regra de cotas. Então, metade das vagas destinadas para os estudantes tinha que ser preenchidas por cotas. Cotas para pessoas pretas e pardas, que compõem as cotas para pessoas negras, pessoas indígenas também, pessoas PCDs. E uma coisa que nós não temos na universidade, mas estamos em via de ter, né? Espero que sim, que se tudo der certo, a gente teve, por exigência de edital, cotas para pessoas LGBTQIAPN+. Nós não temos na UEL, mas o edital que nós abrimos fez uma seleção também baseada na autodeclaração da sua identidade de gênero e da sua orientação sexual. Isso é importante, porque isso também faz parte de um processo de ter uma vida na comunidade universitária saudável. Se eu posso, se eu me entendo como eu sou, né, e posso exercer o que eu sou no mundo, eu acho que ajuda muito, principalmente a nossa saúde mental. Claro que os enfrentamentos são grandes, né, Ayub e Thalita? A gente vive numa sociedade que ainda é excludente, que tem uma base excludente, e uma base excludente de uma forma muito violenta. Então, você ser um estudante, seja ele um estudante, né, numa diversidade, como a gente chama de estudantes atípicos, né, ou neurodivergente, eu sei que tem controvérsia nesses termos, né? Mas estudantes PCDs ou estudantes negros, né? Pretos e pardos, estudantes na diversidade, estudantes trans ou estudantes que expressam a sua identidade de gênero e a sua orientação sexual de forma mais aberta, a gente sabe que a gente tem uma comunidade universitária que ainda responde de forma violenta dentro da sala de aula e fora da sala de aula, né? A essa divergência. E isso afeta muito a saúde dos nossos estudantes, principalmente a saúde mental dos nossos estudantes. Então, como é que a gente cuida da saúde mental dentro do PET Saúde e Equidade? A gente cuida acolhendo esses estudantes. A gente cuida discutindo essa diversidade. A gente cuida, de uma certa maneira, produzindo um espaço que compreenda essa diversidade. Não é fácil. Não vou dizer que é fácil fazer isso, né? Que tem solução mágica para fazer isso. Porque mesmo dentro do PET, que reserva, que é um espaço protegido, isso eu digo em toda reunião nossa, inclusive, olha, estamos num espaço protegido, esse é um espaço que tem que se manter o sigilo, que tem que se manter o respeito à diversidade. Eu não vou dizer que todo o espaço a gente garante, né, esse respeito, mas a gente tem conseguido fazer com que as pessoas, ao longo desses 2 anos, a gente está caminhando para o final do projeto, né? Que ao longo desses 2 anos, estudantes, tutores, preceptores, né? Por meio de muita formação, de muita oficina, de muita atividade prática, eu percebo a mudança eu percebo um processo de educação em que as pessoas conseguem conviver com a diferença de forma mais respeitosa do que algumas dessas pessoas entraram no projeto, né? Talvez por conta, inclusive, dessa oportunidade igual por meio das vagas para a entrada de estudantes diferentes, diversos, né? Isso acho que coloca aqueles estudantes que ainda têm uma base, né, preconceituosa e discriminatória forte e exercitam a discriminação abertamente. A gente tem pessoas na comunidade universitária que discriminam, né, que cometem crimes mesmo de racismo, de homofobia, de transfobia, LGBTfobia de forma geral, né? Isso a gente tem percebido que os casos são poucos, que o espaço é menor no PET e que talvez pela força que tem a nossa atividade de formação, as nossas discussões e a possibilidade das pessoas que não são acolhidas em outros espaços serem acolhidas no PET, acho que fortalece essas pessoas, sabe? Cria um corpo ali de noção, de espaço e de pertencimento, o que faz com que essas violências sejam menores ou até desapareçam nesse espaço.
Professora, infelizmente estamos chegando ao final de nosso programa, a conversa está boa e garanto que num futuro próximo a gente volta para discutir novos temas e, quem sabe, novos projetos. Muito obrigado pela sua presença. A UEL e o Direito à Cidade vai ficando por aqui. Um agradecimento especial ao técnico responsável pela gravação, João Lopes. Lembrando que o nosso programa vai ao ar aos sábados, 11 horas da manhã, com reprise na segunda-feira, às 8 da noite. O programa estará disponível no Spotify como A UEL e o Direito à Cidade. Até.
Meu nome é Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, me chamo Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresentou A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito, me chamo Benedito.